Estamos aqui na Massachet de Vamot, na página 68, Amud Beit, Samechet Amud Beit. Então a gente estava falando daqueles casos de pessoas que são pessoas psulim, que eles acabam casando com uma Kohenet, ou com uma Leviá, com uma Israelit, e eles causam que essas mulheres não possam mais casar com Kohanim, e nem comer a Trumá. Elas viram mulheres psulot. Então a Gemara trouxe para a gente vários psukim de onde a gente aprende essa lei. Agora a Gemara vai perguntar e vai explicar de onde a gente sabe quais que são essas pessoas psulim que causam essa lei. Pergunta a Gemara, 8 linhas de baixo. Ve'ema nivala le pasula chiuvei kritot. De onde você sabe que mesmo pessoas que são proibidas de casar com elas, no nível de um lotacê, também fazem essas mulheres psulot, talvez só Hiuvei Kritot, talvez só pessoas que é proibido casar com elas, e aqueles que casam recebem um castigo de karet, essas são as pessoas que causam essas mulheres ficarem psulot. Fala agora não. Kitie Amarachmana, está escrito no Pasuk, Kitie, quando você vai casar. Anach Deit Beuavaye, Hiuvei Kritot, Lavne Avaye. Fala Gemara, que está escrito no Pasuk, pessoas que vocês vão casar. A gente sabe que toda pessoa que é proibido casar com eles e o castigo de quem casa com eles é karet, então o casamento não toma lugar. Ou seja, a pessoa não é considerada casada essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que acaba casando com o irmão dela. Então o casamento não é válido de acordo com a Torá. Porém, uma pessoa que casa com uma pessoa que só tem um lotacê de casar com ele, então a Gemara sustenta agora que o casamento é válido. Então, já que está escrito no Passu quando você vai casar, parece que estamos falando de casos que o casamento é válido. Se o casamento é válido, obviamente a gente está falando de pessoas que é proibido casar com elas no nível de um lotacê. Pergunta a Gemara, e Achim, Oved Kochavim Vevet, um não-judeu e um escravo que casou com uma Kohenet Leviá de Israel, lolifselu. Então eles não deveriam causar que essas mulheres ficam psulot, impróprias de um Kohen casar com elas ou delas comerem trumá. Por quê? Porque se Oved Kochavim e Evet, um não-judeu e um escravo que casa com uma judia, o casamento é inválido. Fala Gemara, Anach Paslei Midrabishmai. Essas duas pessoas, o não-judeu e o escravo, eles causam essas mulheres ficarem psulot. A gente aprende isso de outro lugar. Aprende isso do que Rabi Ishmael nos disse. Tamar Rabi Yochanan Mishum Rabi Ishmael. Rabi Yochanan falou no nome de Rabi Ishmael. Minayim Leovet Kochavim Ve'evet Shebal Bat Israel Ve'al Kohenet Ve'leviá Shepaslu. Aonde que a gente aprende que um não-judeu e um escravo que não casou, que manteve relações íntimas com uma israelita, com uma Kohenet, uma Leviá, que eles causam essas mulheres ficarem impróprias, psulot, elas não podem comer de trumá e não podem mais casar com Kohen, Sheneemar, porque está escrito no Pasuk, o Bat Kohen que tieh almaná o grusha. Está escrito no Pasuk que uma filha de um Kohen que casou com Israel e ela acabou, o marido dela acabou falecendo ou ela se divorciou do marido, então ela volta a comer da trumá do pai dela. Fala agora, Mishe Yeshlo Almanot Vegirushimba, que mulher vai poder voltar a comer da trumá do pai dela? Uma mulher que era considerada uma viúva e uma divorciada. Porém, Tzov de Kochavim Ve'eved, a gente exclui um não-judeu e um escravo, She'elo Almanot Vegirushim, que se elas ficam viúvas ou divorciadas, elas não são consideradas viúvas ou divorciadas, porque elas nunca se casaram com essas pessoas, porque o casamento é inválido. Então a gente aprende daqui que uma pessoa que casou com uma mulher que casou com uma pessoa, ou seja, um não-judeu e um escravo, que o casamento deles é inválido, eles causam essa mulher ficar imprópria de comer trumá. De comer trumá. Fala Gemara, Ashkechan Kohenet, Leviá e Israel Minala. Nesse passuk está se tratando sobre uma Kohenet? Então, a gente aprende que uma Leviá e uma Israelite, também que casou com não judeu ou com escravo, não vai poder comer mais da truma. Que de amar, Rabi Abba amar Rav. A gente aprende do mesmo jeito que Rabi Abba falou no nome de Rav. Bat ubat. Achanami bat ubat. Do mesmo jeito que Rabi Abba no nome de Rav falou bat ubat. A gente aprende disso que está escrito o Vav a mais. Está escrito bat ubat. Escrito ubat kohen kitie. Não está escrito bat kohen kitie. Desse Vav a mais, a gente aprende esse din. Pergunta agora, Keman, Kriabakiva de Daris Vav? Será que isso está indo? Esse jeito que a gente está aprendendo do Pasuk só vai de acordo com a opinião de Kriabakiva, que ele, a pessoa que discursava e decifrava essas letras a mais? Fala agora não. Afilo tema Rabanan. Mesmo se a gente vai de acordo com Rabanan, que eles não aprendiam leis da letra Vav. Kula Ubat Kraeteirau. Todo o Pasuk, incluindo o bat kohen kitie, toda a palavra o bat é a mais. Por quê? Porque o pasuk anterior já estava se tratando da filha de um kohen. Então não precisava especificar novamente e falar que a gente está falando da filha do kohen. Então a palavra bat está a mais. E disso a gente aprende que uma leviá e uma israelita que casou com um não judeu ou com um escravo, elas ficam impróprias de comer trumá. Pergunta a Gmará. Ve'eima. Misheyesh lo almanot vegirushin ba kilet leizera kach rakit leizera lo achla. Misheyesh lo almanot vegirushin ba afagav deit leizera namiteicho. Pergunta a Gmará, não. Talvez a gente pode aprender desse pasuk diferente. Pode explicar o pasuk de uma outra forma. Uma mulher que casou com alguém que o casamento é válido, que depois que ele morrer ela fica viúva, ou depois que ele divorciar ela fica uma divorciada. Então, num caso desse, se ela teve um filho com essa pessoa, ela não vai poder voltar à casa do pai dela e comer a trumá. Porém, uma pessoa que casou, uma mulher que casou com um não-judeu, um escravo, que o casamento é inválido, e quando ele morreu, divorciar ela não é considerada viúva e divorciada, porque o casamento nunca foi válido. Então, mesmo se ela tiver um filho com eles, ela vai poder voltar a comer da trumá do pai dela. Fala, Mariah, Kens, esse é a explicação do Pasuk? Lipuye leviab israelit lama? Por que a gente tem que aprender da palavra ubat leviab israelit? Certamente a gente veio fazer a leviá israelita imprópria de comer da trumá. Porque de qualquer forma ela não podia comer da trumá antes. Então o pasuk veio rigorizar. Então a gente aprende, mesmo assim, do Kohenet, que casou com um não-judeu e um escravo, que o pasuk veio rigorizar e falar que se ela casou com um escravo e não-judeu, ela não vai poder comer mais a trumá. Fala, Gmará. Até agora a gente entendeu que uma pessoa que a gente é proibido de casar com ela, e o castigo desse casamento é o karet, então esse casamento é inválido. Porém, se uma pessoa casa com uma pessoa que a proibição de casar com ela é só um lotacer, o casamento é válido, é proibido casar com ela, mas o casamento é válido. Por isso a gente discursou da palavra kitie, que o casamento foi válido, se ela casar com alguém impróprio, que isso está indo sobre uma pessoa que o casamento proibido com ela é só no nível de um lotacê. Mas fala Gmará que a opinião de Rabi Akiva é que qualquer pessoa que é proibido casar com ela, mesmo se a proibição é só no nível de lotacê, o casamento também é inválido. Então pergunta Gmará, o Rabi Akiva da Amarim Kidushim Tofsim Bechiu Veilavim, de acordo com o Rabi Akiva, que sustenta que mesmo uma pessoa que é proibido casar com ela, que a proibição é de nível lotacê, o casamento é inválido, o mai kitie leizar kitibael. Então o que é quando a Torá se refere, quando você vai casar com uma pessoa proibida, a Torá não quis dizer que o casamento vai ser válido, a Torá quis dizer quando você vai manter relações íntimas com essa pessoa, e não o casamento próprio. Então, poderia estar se tratando, mesmo num não-judeu, e um escravo, porque manter relações com não-judeu e escravo é chamado de relação íntima, chamado de biá. Então, do mesmo jeito que uma pessoa imprópria, por causa que tem a proibição de um lotacê, o pasuk está se tratando sobre ela, assim também o Eved e o não-judeu, o pasuk também está se referindo a eles, pois o pasuk não está falando de casamentos válidos. Então, Almaná Vegrushá Lamari. Então, o que a gente aprende? Diz o que a Torá escreveu para a gente, que uma mulher que vai ficar viúva e divorciada, fala agora, Almaná Lachmir Alá Vegrushá Laquer Alá. A Torá vem ensinar a lei da Almaná para rigorizar sobre a viúva e para fazer mais calo, fazer mais leve sobre a divorciada. Ou seja, agora explica. Vetzlich. O pasuk tinha que nos dizer que uma viúva volta a comer da truma do pai dela e uma divorciada pode voltar a comer da truma do pai dela. Dei Ashmoinan Almaná, que se o pasuk só nos dissesse que uma viúva pode voltar a comer da truma do pai dela, Almaná o dechilet leizera achla. Uma viúva que não teve filho com esse Israel, ela pode voltar a comer da truma. Porque Mishum de Chaz ele quer unar. Porque se ela quiser casar com um Kohen simples, não um Kohen Gadol, ela pode. Então, portanto, ela pode comer da truma também. Aval Grusha, mais a divorciada, de Lo Chaz ele quer unar, que ela não pode mais casar com um Kohen. Eima, Aval Gav de Letleizera, Lo Achla. A gente poderia pensar que mesmo que ela não teve um filho com esse Israel, ela não vai poder voltar a comer da truma do pai dela. Por isso o pasuk nos diz que a grusha, a divorciada, também pode voltar a comer da truma do pai dela. E Ashmoinan grusha, se o pasuk nos dissesse que uma divorciada pode voltar a comer da truma do pai dela, a gente poderia pensar, grusha o dechit leizera, a divorciada, quando ela teve um filho com Israel, ela não vai poder voltar a comer da truma do pai dela. Mishum de lochaz ela keonah. Porque ela é imprópria de casar com Kohen. Aval almaná, dechazia lekeuná. Porém, a viúva, que se ela quiser casar com Kohen simples, ela pode. Eima, a gente poderia pensar, aval gav de iklezera, mesmo que ela teve um filho com Israel, namiteichul, ela também pode voltar a comer da truma do pai dela. Então, tzricha, por isso o pasuk nos diz. O pasuk veio inovar que uma almaná, mesmo que ela pode casar com Kohen, se ela teve um filho com Israel, ela não vai poder voltar a comer da truma. E veio falar que uma divorciada, caso ela não teve um filho com Israel, ela vai poder voltar a comer da truma do pai dela. Fala agora, veima nivalá le pasula af machzir grushato. A gente estudou até agora que uma Kohenet, que casou com uma pessoa que é proibida dela casar, então ela fica imprópria de comer trumá e de casar com Kohen futuramente. Pergunta Gmará, o que acontece? Uma mulher que se divorciou do marido dela e ela casou com uma outra pessoa. E depois essa outra pessoa faleceu ou acabou divorciando ela novamente. Será que ela pode voltar a casar com o primeiro marido dela? A gente sabe que tem uma proibição de casar com ele. Essa proibição é chamada Machzir Grushato Mishenisset. Uma pessoa aqui volta, devolve a mulher, a antiga mulher dele, a antiga esposa dele, depois que ela casou com outro homem. Então fala agora, nesse caso, ela, mesmo que ela transgrediu essa proibição, ela ainda pode comer da truma. Por quê? Já que está escrito no Pasuk, Leish Zar, quando o Pasuk se refere à proibição, que a mulher casou com uma pessoa proibida, o Pasuk se refere que ela casou com uma pessoa estranha. E essa pessoa não é uma pessoa estranha para ela, porque uma vez ela é marido dela. Então a gente não considera ela uma pessoa estranha para ela. Tem que ser uma pessoa que sempre foi estranha em relação a ela. Fala agora. Yachi halal de lav zaru lo lifso. A gente estudou na página passada que um halal, um Kohen, que ele nasceu de uma proibição de Kohanim. Ou seja, o pai dele, Kohen, casou com uma divorciada, por exemplo. Então, o pai dele, Kohen, que casou com uma divorciada, causou que o filho virou um halal. Ele é um Kohen que ele não tem a santidade de Keuná. Agora, esse Kohen, ele pode casar com qualquer mulher. É permitido ele casar com qualquer mulher. Porém, se ele casar com uma mulher, então essa mulher já não vai mais poder comer da truma, mesmo que o casamento é permitido. Então pergunta Gmará, de onde a gente aprende isso? Fala Gmará, Amar Kra, a gente aprende do Pasuk, Lo Yechalel Zaro Be'amav, Makish Zaro Lo, Mal posel, avzalona mi posel. Esse passuco nos diz que um Kohen Gadol que casou com uma viúva, ele causa que essa viúva já não vai mais poder comer da trumá. E ele causa também que o filho dele não vai poder comer da trumá. E o passuk se refere ao pai e o filho junto. Então a gente aprende do mesmo jeito que o pai, quando ele casou com essa viúva, ele causou que essa viúva não vai mais poder comer da trumá. Então o filho que casar com qualquer mulher, ele também vai causar que a esposa dele já não vai mais poder comer da trumá. De novo, a marca o passuk nos diz, ele não deve profanar o filho dele. Ou seja, ele não deve, o Kohen Gadol não deve casar com a viúva e profanar o filho dele. Mas de qualquer forma, Makish Zalolo, Pasuk se refere ao pai e ao filho juntamente. Então, Maú Posei, do mesmo jeito que ele causa a esposa dele não poder comer da trumá, Avzalonami Posei, o filho dele, que esse halal, esse Kohen profanado que casou com uma mulher, ele acaba causando essa mulher não poder comer da trumá. Pergunta Gmarav, Eima Mishat Havaya, será que a gente, quando que esse halal, ele causa que a esposa dele não pode comer da trumá? Será que logo na hora do casamento, antes que ele teve alguma relação íntima com essa mulher? Fala agora não, Dume de Kohen Gadol, tem que ser igual ao Kohen Gadol, do mesmo jeito que o Kohen Gadol, com uma almaná, be almaná, com uma viúva. Ma Kohen Gadol be almaná, do mesmo jeito que um Kohen Gadol que causa que a almaná, que a viúva, não possa mais comer da trumá. Bebia, é só depois que ele teve relações íntimas com ela. Afai, mesmo o filho deles, que é um halal, ele só causa a esposa dele não poder comer da trumá. Nami bebia, quando ele tiver relações íntimas com ela. Pergunta Gmará, veima, ika, vaiau, bia. Eu poderia pensar que talvez precisa, certamente, precisa ter relações íntimas com ela. Mas será que talvez é só se ele casar com ela e tiver relações íntimas? Fala agora não, do meu de Kohen Gadol Balmaná. É igual a um Kohen Gadol que teve relações com uma viúva. Mas Kohen Gadol Balmaná bebia lechuda. Do mesmo jeito que um Kohen Gadol que manteve relações íntimas com uma viúva, mesmo sem casar com ela, ele causa essa viúva não poder comer mais a trumá. A Fainami, esse filho deles, o halal, que casou com uma mulher, bebia lechuda, com relações íntimas, mesmo sem casar, ele causa ela não mais poder comer da trumá. Agora eu vou voltar sobre duas opiniões que a gente estudou na página passada. O Rabi Yossi e o Rabi Shimon ben Gamliel. Fala, Gmará. Rabi Yossi, homem, Rabi Yossi nos diz, não é qualquer pessoa que é proibido casar com ela que causa que essa mulher não vai mais poder comer da trumá. E qual que é a regra? Fala Rabi Yossi, a regra é o seguinte. Kol shezaro pasul, posel. Vechol sheen zaro pasul, eino posel. Todo aquele pessoa que é proibido casar com ela, e que se eu casei com ela, o filho deles vai ser um filho pasul, uma pessoa proibida de casar, então ele mesmo causa que a esposa dele não vai poder comer da trumá. Porém, se é um casamento proibido, porém o filho desse casamento não é pasul, ele vai ser uma pessoa permitida de casar, então o pai dele não causa a esposa ser proibida de comer da trumá. Pergunta Gmará, Maika Bentana Kamele Rabi Yossi, qual que é esse caso que faz a diferença entre a primeira opinião e a opinião de Rabi Yossi? Fala Gmará, Amar Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan o seguinte, Mitzri Sheini Ve'edomi Sheini Ika Beinayo. A diferença é um Mitzri Sheini e um Edomi Sheini. O que quer dizer? A gente sabe que tem uma proibição da Torá de casar com um Mitzri e um Edomi. Alguém que vem de Mitzrayim e alguém que vem de Edom. Claramente, não um não-judeu. Que não-judeu não pode casar, indiferente de que povo ele vem. Mesmo um Ger, mesmo um convertido Mitzri, ou um convertido Edomi, a gente não pode casar com eles. Com quem eles vão casar? Com pessoas que pra gente é proibido de casar. Com um Mamzer ele pode casar, ele pode casar com outro Ger, mas um Israel normal, um convertido Mitzri, convertido Edomi, a gente não pode casar. Então, explica por quê. Agora, essa proibição tem uma agbalá, tem uma restrição. O quê? Que se ele teve um filho, também não pode casar com ele. Mas o neto, o mitzri shlishi, já pode casar com ele. Ou seja, ele não fica para sempre proibido de casar a família deles. O filho é proibido de casar, já o neto é permitido. Então fala agora o seguinte: se um mitzri sheni, um filho de alguém, de um mitzri que se converteu, se ele casar com uma kohenet, o filho deles vai ser uma pessoa permitida de casar. Então fala o Rabi Yossi, esse mitzri não causa a esposa dele ficar proibida de comer da trumá. Porém, o Tanakama, a primeira opinião, sustenta não. Se de qualquer forma é proibido casar com esse mitzri, o segundo, o filho do convertido, então ele causa que a mulher não pode comer da trumá. Ou seja, ele fia a primeira opinião, é indiferente o que, qual que é a lei do filho. A gente tem que olhar se esse casamento é permitido ou um casamento proibido. Fica bem assim, não. Depende. Se o filho é permitido casar com ele, então o pai também não causa a esposa ser proibida a comer de trumá. Fala Gmará, e no que depende essa discussão entre eles? Veshneem lo lamdua ela mikoen gadol be'almaná. E os dois, tanto a primeira opinião como a Rabi Yossi, aprenderam a lei deles do que a Torá nos diz sobre um Kohen Gadol que casou com uma viúva. Tanakama Savar, primeira opinião sustenta, ma Kohen Gadol be'almaná, do mesmo jeito que Kohen Gadol que casou com uma viúva, o motivo que ele causa que a viúva fica imprópria de comer a trumá é porque Shebiato be'aveirá, porque a relação íntima com ela é proibida, é uma aveirá, então ele possui, por isso ele causa que ela não pode comer da trumá. Afainami, esse mitzri sheni, esse filho do convertido mitzri, também possui, ele também causa que a esposa dele vai ser proibida. Por quê? Porque é um casamento proibido. A Biosi Zavara, a Biosi sustenta, não. Que Kohen Gadol, realmente a gente aprende do Kohen Gadol. Ma Kohen Gadol shezero pasul, o possel, do mesmo jeito que o Kohen Gadol, que casou com uma viúva, o filho dele é uma pessoa imprópria, ele é um halal, então por isso que ele causa a esposa dele não poder comer mais da trumá. Então, afkol shezero pasul, então tem que ser que o filho vai ser uma pessoa imprópria, no caso do mitzri sheni, já que ele não é impróprio, pode casar com ele. Então, afkol mitzri sheni, den zero pasul, que o filho do mitzri sheni, o filho do convertido mitzri, que o filho dele vai ser permitido de casar com ele. Então o pai, o segundo mitzri, ele também não vai causar a esposa dele ser imprópria de comer a trumá. Dechtir, da onde a gente aprende que o terceiro da dinastia desse convertido mitzri pode casar com Israel, que está escrito no Pasuk, Banim asher yivaldu lahem, filhos que vão nascer para eles, Dor Shlishi, a terceira geração, e a Volem Bekal Hashem. Eles vão poder vir para o povo de Hashem, ou seja, casar com Israel normal. Estava escrito lá na Breita mais uma outra opinião. Rabbi Shimon Gabriel Omer, Rabbi Shimon Gabriel nos disse: Concha Tanose Bito, Tanose Almanuto. Todo aquele que você pode casar com a filha daquele casamento, então o casamento próprio não causa a esposa ficar imprópria de casar com Cohen ou de comer a trumá. Mas você não pode casar com a filha desse casamento, então a mãe também fica imprópria de comer a trumá e casar com Cohen. Seja bem parecido a Rabi Yossi. Rabi Yossi nos disse, se o filho do casamento é um filho impróprio. Rabi Shimon Gabriel fala, não, a gente tem que olhar se a filha é própria ou não. Qual que é a diferença? Fala Gmará, Maika ben Rabi Yossi e Rabi Shimon Gamliel. Qual que é a diferença? Amarula, Ger Amoni u Moavika ben Nahu. A diferença é um convertido do povo de Amon e do povo de Moav. Qual que é a lei do convertido do povo de Amon e do povo de Moav? A lei é que um masculino, um homem que se converteu do povo de Amon e Moav, ele não pode casar com Israel. Mas uma mulher, uma convertida, do povo de Moab e Amon, que casou com que se converteu, ela pode casar com Israel. Até próprio que a mãe de David Amelech era uma Moabit. Ela era uma convertida do povo de Moab, mas ela era permitida. Por quê? Porque ela é uma feminina, é uma mulher. Então, nesse caso, se um convertido de Amon casar com uma mulher, de acordo com Rabi Shimon ben Gamliel, ele não vai causar que a esposa dele não vai poder comer da trumá. Por quê? Porque eu posso casar com a filha desse casamento. Já de acordo com Rabi Yossi, já que eu não posso casar com o filho desse casamento, então o pai também causa que a mãe, não, que a mulher não vai poder comer da trumá ou casar com uma kohenet. Fala Gmará, Veshnem, Lulamdu, Elama Kohen Gadol Balmaná. E tanto Rabi Yossi como Rabi Shimon ben Gamliel, eles aprenderam a lei deles do casamento entre um Kohen Gadol e uma viúva, como a gente explicou antes. Rabi Yossi Savar, Rabi Yossi sustenta, Ma Kohen Gadol Balmaná Shezareu Pasul, U Posel, Av Kol Shezareu Pasul U Posel. Rabi Yossi sustenta, do mesmo jeito que um Kohen Gadol que casou com uma viúva. O filho deles é um filho profanado, um halal, então caso... qualquer casamento que filho do casamento é um filho proibido, a pessoa que é proibida de casar com eles, então o pai também causa que a esposa dele vai ser imprópria de comer a trumá. O Shimon Gabriel Savar, o Shimon Gabriel sustenta, não. Mas Kohen Gadol Balmaná, Shekol Zaro Pasul, o Posel, Afkon Shekol Zaro Pasul, o Posel. Falei, o Shimon Gabriel, não. Do mesmo jeito que o Kohen Gadol que casou com uma viúva. Todos os filhos, tanto filho e filha, os dois são profanados, os dois são halalim, halal e halalá. Então, a mesma coisa, mas qualquer casamento que tanto o filho como a filha são pessoas psulim, aí esse casamento causa que a esposa fique imprópria de comer a trumá e casar com Kohen. Porém, caso a filha não é imprópria, a filha é uma ksheirá, ela pode casar com Israel. Então o pai dela também não vai causar que a esposa não vai poder comer a trumá ou casar com Kohen. O que, que isso vai excluir? Rafuki Amonil Moavim, dentro do Zarou Passur. Isso veio excluir o convertido do povo de Amon e do povo de Moav, que não todo fruto desse casamento é proibido. De Amarmar, como disse o mestre, Amoni velo Amonit, Moavim velo Moavit, que só o convertido masculino do povo de Amon ele é proibido de casar com Israel. Já a convertida, a feminina, que se converteu do povo de Amon e se converteu do povo de Moav, ela vai poder sim casar com um Israel normal e não vai precisar casar com um Ger ou com outros proibidos como Mamzer e etc. Agora a Mishnah vai ensinar para a gente mais leis de pessoas que casaram com Kohanot ou com Leviá Israelit que causam ou não causam elas poderem comer da truma ou não. Fala Mishnah. Ha'ones ve'amefate ve'ashote lo poslim ve'lo ma'achil. Caso uma pessoa ele manteve uma relação íntima e ele forçou a mulher a manter essa relação íntima ou ele convenceu a mulher manter uma relação com ele, e ele era um Israel, essa mulher era uma filha de um Kohen, então eles não causam essa mulher ficar imprópria de comer a trumá. Como estudamos antes, um Israel que casou normal, de uma forma normal, com uma filha de um Kohen, ele causa que essa Kohen já não vai mais poder comer da trumá. Porém, caso essa pessoa manteve relações íntimas com ela de uma forma forçada, ou ele convenceu ela de manter uma relação íntima com ela, de uma forma que ele não casou com ela, então eles não causam essa relação íntima com elas, eles não causam que essa mulher vai ficar imprópria de comer a truma. Vea Shoté, Shoté é um bobo que casou com uma filha de um Kohen. Já que a gente sabe que um casamento de um bobo, aquela pessoa que não tem data, não é considerado casamento. Então, novamente, essa relação íntima que eles manteram entre eles não causa que essa mulher, essa filha do Kohen, não vai poder comer da trumá. E a mesma coisa, que se ela, essa mulher for uma filha de um Israel, que se ela casar com um Kohen, então ela, pode, ela passa a poder comer da trumá. Porém, se ela manter uma relação íntima, de uma forma que um Kohen forçou ela, ou o Kohen convenceu ela, ou o Kohen era um bobo, ele, essas relações íntimas não vão causar essa mulher poder comer da truma. Veim einam reuim lavo be Israel, reino poslim. Porém, se essas pessoas são pessoas que são proibidas de casar com elas, então mesmo que elas forçaram essa mulher a manter a relação íntima com eles, ou convenceram, ele era um bobo, de qualquer forma, eles causam eles causam que essas mulheres ficam proibidas de comer a trumá. Keitzad, a Mishnah explica. Israel Shebal Bat Kohen, um Israel que ele manteve uma relação com uma filha de um Kohen de uma forma forçada, ou que ele convenceu ela, não através de um casamento, Totohal Bitrumá, ela pode continuar a comer da Trumá. Porém, Ibra, se dessa relação que eles manteram, ela acabou engravidando, então Totohal Bitrumá, já que ela tem um feto de um Israel dentro dela, mesmo que ela é filha de um Kohen, ela já não vai poder mais comer da Trumá. Nechtacha o Bardomea, se lo aleino, esse filho, esse feto, ele acabou morrendo, ela acabou abortando esse filho, Tochal, ela pode voltar a comer da Trumá. Haya Kohen Shebal Bat Israel, se for um caso contrário, era um Kohen que manteve uma relação de uma forma forçada, ou ele convenceu a filha de um Israel manter essa relação com ele, lo Tochal Bitrumá, ele não vai causar essa mulher poder comer da Trumá. Ibra, mesmo se ela engravidou dessa relação, Lotochal, ela também não pode comer da Trumá. Porém, Yaldá, se ela teve um filho dessa relação, Tochal, ela vai poder comer da Trumá. Nimtzá, o que a gente acaba aprendendo disso? Que Kochó Shel Ben Gadol Mishelav, a força do filho é maior do que a força do pai. O pai que manteve essa relação com essa mulher, ele não causou ela poder comer da Trumá. Porém, o filho que ela engravidou dele, ele sim causa ela poder comer da Trumá. Fala agora, Ha-Eved posel mishum biá, veino posel mishum zera. Um escravo que manteve uma relação com uma filha de um Kohen ou com uma leviá israelita, ele causa elas não poderem mais comer da Trumá. Porém, esse escravo, ele não causa a avó dele, no caso, como a gente vai ver, a avó dele não voltar a poder comer da Trumá. Ou seja, explica a Mishnah. Keitzad. Bat Israel é Kohen, uma filha de um Israel que casou com um Kohen. O Bat Kohen é Israel, ou uma filha de um Kohen que casou com Israel. Os dois casos. E Yaldai menu ben, e ela teve um filho com ele. והלך הבן ונכבה של השפחה, איפה יופילו? יקבו כזנדו דמפולו פריבידה, קומו מהאסקרבה. וילדה ימנו בן, יסי פיליו, תבי ז'ונטו האסקרבה, ומפיליו. הרי זה עבד, יסי פיליו, פיליו ג'ומה אסקרבה, אקו זה דרדו, עבד, אקו זה דרדו ומסקרבו. איתאו נסי כזו, הייתה אם אביב בת ישראל, se a avó dele, a mãe do pai dele, era uma israelita, le Kohen, que casou com Kohen, então nesse caso, lotochal bitrumá, ela não vai poder comer da trumá. Em que caso? Se o marido dela, o Kohen, ele acabou morrendo, então o único jeito dela continuar comendo a trumá, ela tendo um filho com esse Kohen. Agora o filho dela morreu também. Agora sobrou para ela um neto. Esse neto é um Eved, é um escravo. Um neto escravo não causa a avó dele comer da Trumá. A mesma coisa, Bat Kohen le Israel. Uma filha de um Kohen que casou com Israel. Então, Tochal bitrumá. Ou seja, se uma filha de um Kohen casou com Israel e ela teve um filho com ele. E esse filho teve um filho, um Eved, teve um filho, um escravo. Ou seja, no caso que esse filho casou com uma escrava, e tanto o marido Israel morreu, como o filho Israel morreu, e só sobrou o neto Eved, que num caso normal, se uma filha de um Kohen tem um neto com Israel, ela não vai poder voltar a comer da trumá do pai dela. Nesse caso, ela sim vai poder voltar a comer da trumá do pai dela. Por quê? Porque esse neto Eved, esse neto escravo, não causa ela não poder voltar a comer da trumá do pai dela. Fala a Mishnah. Mamzer, possel o machir, um fruto de um casamento proibido, que a proibição, como a gente estudou antes, tem como castigo o karet. Esse fruto, esse mamzer, esse filho, ele tanto causa a mãe dele não poder comer da trumá, como causa a mãe dele sim poder comer da trumá. Ou seja, Keitzat, como estamos se tratando? Bat Israel a Kohen, uma filha de um Israel que casou com Kohen. Ou Bat Kohen a Israel, ou uma filha de um Kohen que casou com Israel. Veyaldaim no Bat, e ela teve uma filha, e foi essa filha que casou com um escravo ou com um não-judeu. E agora ela teve um filho com esse escravo e com esse não-judeu. Esse filho é um mamzer. Agora, se a avó dele era uma filha de um Israel que casou com um Cohen, e agora esse marido dela, o Cohen, faleceu. Que normalmente ela só pode continuar comendo da trumá se ela teve um filho com esse Cohen. Então, mesmo que ele faleceu, ela continua comendo da trumá. Então, esse neto que ela tem por causa desse Cohen, que é um mamzer, também faz ela comer da trumá. Bat Cohen de Israel. Porém, uma filha de um Cohen que casou com Israel, que ela não pode comer da trumá. Caso o marido dela morreu, normalmente ela poderia voltar a comer da trumá do pai dela. Porém, nesse caso, que ela teve um filho com esse Cohen, ou seja, um neto com ele que é mamzer, mesmo ele sendo mamzer, é considerado que ela tem um filho ou um neto com esse Israel, ela não vai poder comer, voltar a comer da trumá do pai dela. Fala Mishnah, Cohen Gadol, Tamim Shel Poser. Tem casos que um Cohen Gadol pode causar a avó dele não poder comer da trumá. Keitzad, qual que é o caso? Bat Cohen Israel, uma filha de um Cohen que casou com Israel. Vialdai Menu Bat, ela teve uma filha. Vialcha Bat Meniset Cohen. E essa filha acabou casando com Cohen. Vialdai Menu Ben. E ela teve um filho. Esse filho é um Cohen. Areizer Auliot Cohen Gadol. Não só que ele é um Cohen, ele pode virar um dia um Cohen Gadol. O Medu Meshabesh Agabi Amisbech. Ele pode ser um Cohen Gadol que vai servir e sacrificar sacrifícios sobre o altar, sobre o Misbeach. Então, Machil Etimo, se a mãe dele, que ela é uma israelita, casou com um Cohen, e esse pai dele, Cohen, morreu, a mãe dele pode continuar comendo da trumá, porque ela teve um filho com Cohen. Porém, o Posel Emimo, a avó dele, que era uma filha de um Cohen, que se o marido dela, Israel, morreu, ela pode voltar a comer da trumá do pai dela. Porém, nesse caso, que ela tem um neto com esse Israel, que é o nosso Cohen Gadol, ela não vai poder voltar a comer da trumá do pai dela. Então, Zot Omeret, essa avó, diz, Lokibni Cohen Gadol, Shoposlani Minat Trumah, que pessoas não tenham netos como o meu neto, Cohen Gadol, que ele está me causando, é que eu não possa voltar para a casa do meu pai, comer a trumá. Fala agora. Tanina Lead Etanu Rabana. Estudamos numa braita. Shotev e Katan, Shenasunashim, o Meitu, um Shotev, um bobo, e um Katan, e um menor de idade, que casaram com mulheres e eles acabaram morrendo. Neshotev, Turot, Menachalitza, o Meneibum. Se eles não tiveram filhos, as esposas deles não precisam fazer a Halitza e o Meneibum. Por quê? Porque o casamento deles é inválido. Fala agora. Keitzad, a gente estudou na Mishnah. Haya Israel Shebal Bat Kohen Tochal Bitruma Ibra lo Tochal. Escrito que se um Israel manteve relações com uma filha de um Kohen de uma forma forçada, ou que ele convenceu ela de uma forma que não tem um casamento entre eles, se ela não teve filhos com ele, ela pode continuar comendo da Truma. Porém, caso ela engravidou dele, ela não pode mais comer da Truma. Pergunta Gmará, que Vande Ibra Lotochal, já que se você sabe que ela engravidou, ela não pode comer da trumá. Leichus, por que a gente não sempre desconfia? Chama Ibra, talvez ela realmente, mesmo se a gente não sabe, a gente deveria desconfiar que talvez ela engravidou dele. E da onde que a gente vê que a gente desconfia que uma mulher que manteve relação com um homem, ela talvez engravidou? Milotnan, será que a gente não estudou no segundo perek da nossa Masecht, Mafrishim Otan Gimel Chodashim Shema Meubaroten? Está escrito lá na Mishnah que caso dois homens que casaram com duas mulheres e as mulheres se trocaram e eles manteram a relação, cada um manteve a relação com a esposa do amigo. Então, nesse caso, elas não podem voltar para o marido verdadeiro delas até 3 meses, porque a gente desconfia que talvez elas já estão grávidas, e aí a gente não vai saber filho de quem é. Fala Gmará, Amaraba Baravuna, falou da Baravuna, Lei Ursin Hashishu. Se a gente desconfia que a gente não vai saber de quem eles são filhos, então a gente desconfia, que talvez ela engravidou. Letruma lo hashashu. Porém, para a proibição de comer a trumá, que talvez ela está grávida, ela não pode comer a trumá. Para a proibição de trumá, a gente não desconfia que ela está grávida. Pergunta Gmará, letruma lo hashashu. Será que trumá não é uma proibição suficiente e rigorosa que a gente deveria desconfiar? Veatânia, a gente estudou numa braita. Uma pessoa que diz para a esposa dele um get, divorcia ela, e ele fala assim: você vai ficar divorciada de mim 1 hora antes que eu morrer. A gente não sabe quando ele vai morrer. Se ela é uma mulher casada com Cohen, que até agora ela podia comer a trumá, de agora em diante ela não pode mais comer a trumá. Porque a gente que desconfia, talvez daqui 1 hora ele vai morrer. Ou seja, a gente desconfia e a gente tem medo que a pessoa vai transgredir a proibição de comer trumá quando ela não pode. Então, porque no caso da nossa Mishnah, a gente não desconfia que talvez ela engravidou. Ela amarava baravuna, disse ela baravuna, benisuin hasheshu, biznut lo hasheshu. A gente só desconfia que uma mulher que manteve relação com um homem, ela engravidou se essa relação foi uma relação de casamento. Mas se foi uma relação não fixa, ou seja, uma relação casual, a gente não desconfia que a mulher engravidou. Por quê? Porque normalmente uma mulher que tem uma relação casual, ela não quer engravidar. Então ela faz atos que causam ela não se engravidar. Se explica que ela se vira em diferentes atos. Pergunta a Mará, o Benissuim e Hashashu, será que você tem razão que se for uma relação que eles manteram, uma relação de casamento, a gente desconfia que, ele engravidou, que ela engravidou? Vê a Tânia, a gente estudou numa braita, Bat Kohen Shenisset Le Israel, uma filha de um Kohen que casou com Israel, e logo depois que eles manteram uma relação íntima a primeira vez, met, ele acabou morrendo. Tovelet, vochelet bitrumá. Ela vai no mikve, porque depois que ela mantém uma relação, ela é impura para comer a trumá, e ela precisa ir no mikve, e aí ela pode voltar a comer trumá do pai dela, lá ele vai anoitecer, porque a gente sabe que uma pessoa que está impura e precisa se emerger no mikve, ela precisa esperar até o anoitecer para ficar pura. Então a gente vê que a gente não desconfia que ela engravidou por causa dessa primeira relação com o marido dela, mesmo que foi uma relação de casamento. Amara Frisda, disse a Frisda, não. Você tem que explicar a Braita da seguinte forma: Tovelet veochelet adarbaim. Ela pode comer da trumá nos primeiros 40 dias. Por quê? Deilo meabra, se ela não engravidou, ela meabra, ótimo, ela não está grávida, ela pode voltar para a casa do pai dela. Vei meabra, mas mesmo se ela engravidou, Adarbaim maya be'alvi. Até 40 dias da gravidez é considerado água, não é considerado que ela tem um feto. Então, portanto, ela pode, por enquanto, comer da trumá de 40 dias em diante. Realmente, a gente desconfia e espera até ver se ela engravidou ou não. Amale Abaye. Perguntou a Abaye se você tem razão. E a Riema Seifa. Olha para a Seifa, você vai ver que a tua explicação sobre essa braita não está correta. Porque está escrito o caro barabemea teme com que ele tem uma fria. Está escrito na continuação da braita. Sim, certamente a gente descobriu que ela realmente engravidou. Então tudo isso que ela comeu a trumá anteriormente foi de uma forma errônea, de uma forma proibida. Pergunta Gmará, ela não comeu a trumá, ela só comeu nos primeiros 40 dias. Nos primeiros 40 dias era permitido. Fala Gmará, mame com que ele adarbaim. Que a Breta quis dizer, caso ela acabou comendo da trumá de 40 dias em diante. Então ela vai precisar pagar essa trumá que ela comeu de uma forma proibida. Fala, Gmará. Itmar, estudaram no Beit HaMidrash. Abá alarussató be Beit Hamav. A gente sabe que na época da Gmará, o casamento era formado de Eirusim e Nesuim. Eirusim é o chamado Kiddushim, é o chamado a compra, entre aspas, da mulher. É o que a gente faz hoje com um anel. E Nesuim é a segunda parte, quando a gente traz a esposa para casa e ela fica realmente a nossa esposa. Na época da Gemara, isso demorava um ano entre o noivado, esse Eirusim, e o Nisuim, o casamento real. Agora, entre o noivado e o casamento, na época da Gemara, que o noivado era fazer o que a gente faz debaixo da roupa com um anel, Areat Mekudesh Etlin, a mulher já está comprada para o marido, já é a esposa desse marido, e ela é proibida para qualquer outro homem. Porém, o próprio marido, ele tem uma proibição que os nossos hachamim instituíram, que ele não pode ainda manter relações com essa mulher até ele fazer um chamado de nisuin, o casamento. Quero falar agora aqui o que acontece. A bala do satô bebeit hamif. O que acontece? Uma mulher que estava noiva e ela manteu relações com o noivo dela na casa do sogro. Ou seja, ela manteve uma relação proibida e ela acabou engravidando. Rav Amar, Rav nos diz, Avlad Mamzer. A gente tem que considerar esse filho um Mamzer. Ou seja, a gente considera que esse filho não é do noivo dela, sim de outro homem. Veshmuel Amar, Shmuel nos diz, Avlad Shtuki. O filho, a gente não sabe. Será que esse filho é do noivo? Ou esse filho é de outro homem? Porque Rav nos diz que o filho é um mamzer, a gente tem certeza que é de outro homem. Do mesmo jeito que ela não cuidou da proibição de manter relações com o noivo, ela acabou mantendo relações com outros homens. E a gente tem muito mais motivo para pensar que é de, dos outros homens do que desse homem. Fala agora. Amar Rava, disse Rava, mistabre milte dera. Rav só diz que a gente considera que esse filho é um filho de outro homem e não do noivo dela, de Daima Meama, que a gente tem motivo para desconfiar que ela manteve relações com outros homens. Ou seja, as más línguas, as boas línguas falam que ela manteve relações com outros homens. Avalou Daima Meama. Mas se ninguém nunca ouviu que tem rumores sobre essa mulher que ela mantém relações com homens proibidas, então batra de deixa de nanê. Então já que a gente sabe que ela manteve uma relação íntima, ou seja, o arus dela teve uma biá com ela, manteve uma relação íntima com ela, então a gente pode julgar que esse filho é desse noivo, e esse filho não é um mamzer. Amarava minamina lá. Disse Rav, da onde que eu sei isso que eu estou falando na opinião de Rav, que o Rav só disse, caso a gente desconfia, tem motivo para desconfiar que ela manteve relações com outros homens. De Katani, porque está escrito na Mishnah, Yaldá Tochal, está escrito na Mishnah que uma mulher que manteve uma relação proibida com um homem, e ele convenceu ela a manter uma relação com ele, se ela teve um filho com esse Kohen, ela pode comer da trumá. Pergunta Rav o seguinte: Erridami, como estamos se tratando? Ilema de Dalma Miyama. Se a gente desconfia que essa mulher, tem motivo para desconfiar que essa mulher manteve relações com outro homem, não só com esse Kohen, Yaldá, se ela teve um filho, Amai Tochá, por que ela vai comer da trumá? Ou seja, por que a gente tem que pensar que esse filho é desse Kohen? Do mesmo jeito que tem motivo para desconfiar que esse filho é desse Kohen, que a gente sabe que ela manteve relação com esse Kohen, a gente ouviu rumores que ela mantém relações com outros homens. Ela lá. Então, como está se tratando a Mishnah? Minei daima, velo daima me'alma. Que só tem rumores, a gente só ouviu que ela manteve relações com esse Kohen, e não tem nenhum motivo para pensar Não ouvimos um nome, não ouvimos mais línguas que dizem que ela manteve relações com outras pessoas. Então, falava o Mata. Do mesmo jeito que a gente vê na Mishnah. Deleá Isura, Olá Isura, que para qualquer homem ela não pode manter relações. Porque ela não é nem noiva desse Kohen, nem noiva de ninguém. Para todo manter relações com qualquer homem é proibido. E mesmo assim, Batra de Deixadina Lei, se a gente sabe que ela teve alguma relação com esse Kohen, a gente diz que o filho que ela teve é desse Kohen. Então, Aha, no caso que Rav está se tratando, Deleá Isura, Olá Iteira, que mantém relações com outro homem, causa que o filho vai ser um mamzer. E manter relações com esse homem, o noivo dela, o filho não vai ser um mamzer, o filho vai ser uma pessoa permitida, local, sei quem, não é mais ainda que a gente vai ter certeza que ela manteve relações com quem é permitido para ela, com quem o filho vai ser um filho permitido, e ela não manteve relações com uma pessoa proibida. Então, certamente, o Rav só disse que o filho não é considerado filho do noivo, caso a gente tenha motivo para desconfiar que ela manteve relações com outros homens. Assim Rava, ele quis trazer prova da nossa Mishnah. Malei Abaye, disse para ele Abaye, não. Lolamei Malecha, a verdade eu vou te dizer, Koleicha Dedaima Minei, se a gente tem motivo para desconfiar que ela teve relações com o noivo dela, Afagav de Lodaima Me'alma, mesmo que não tem motivo para desconfiar de outros homens, Amarava Vlad Mamzer. A gente sim pode deduzir que esse filho é um mamzer e esse filho não é desse noivo. Se ela manteve relações com alguém, Maitama, por que isso? De Amrina, que a gente fala, já que ela se deixou de uma forma proibida em relação ao seu noivo, então ela se deixou para outras pessoas também. Ah, então por que na Mishnah, quando ela teve essa relação proibida com esse Kohen e ela engravidou, a gente tem certeza que esse filho é o filho desse Kohen? O Matnitin, e a nossa Mishnah está se tratando, Shayush Neyem Havushim Bebeit Asurim. Está se tratando que esse homem Kohen e essa mulher, eles estavam presos dentro de uma prisão. Não tinha nenhum outro homem lá. Então, certamente, o filho é filho desse Kohen. Mas caso eles estavam livres, mesmo que a gente sabe que ela manteve uma relação com esse Kohen, a gente pode desconfiar que esse filho é de outras pessoas, mesmo se não tem motivo para desconfiar de outras pessoas. Assim é uma forma que a Gemara diz. E cadê abre? Outra forma que esse diálogo entre Rava e Abaye tomou lugar. O seguinte. Bebalea kuleamalo prigi debatrei de deixadinale. Se a gente sabe que esse noivo teve uma relação com essa mulher, com essa noiva dele, e ela engravidou, a gente certamente vai deduzir que esse feto, esse filho, é do noivo. Veahitma, a discussão entre Rav e Shmuel foi dita no seguinte caso. Arusashe Ibra, se a gente tiver uma mulher que está noiva, não casou ainda, e ela engravidou, a gente não sabe de quem. Rav Amar Avlad Mamzer. Rav nos diz, a gente fala que esse filho não é do noivo, é sim de outras pessoas. Por que falar que é do noivo? Shmuel Amar e Shmuel nos diz Avlad Shtug. Não, a gente desconfia. É uma dúvida. Talvez do noivo, talvez de outra pessoa. E sobre isso, disse Rav Amar, Rav Amistrava Mienta de Rav. Quando Rav disse que se a gente vê a noiva grávida, a gente deduz que é de outra pessoa, que a gente não tem nenhum motivo para desconfiar que ela manteve relação com o noivo, e a gente sim tem motivo para desconfiar que ela manteve relações com outros homens. Se a gente tem algum motivo para desconfiar que ela manteve uma relação proibida com o noivo, mesmo que a gente tem motivo para desconfiar também que ela manteve relações com outros homens, batrei de deixadina lei. A gente diz que esse feto, esse filho, é sim do noivo. Amarava, diz Irava Minamina, da onde eu sei isso? De Katani, já que está escrito na Mishnah, que Yaldá Tochal, que se ela manteve uma relação com um Kohen de uma forma proibida, sem casamento, se ela teve um, se ela engravidou, teve um filho, a gente deduz que esse filho é desse Kohen. E Hidami, como estamos se tratando? Ileima de daima minei, velodaima me alma. Se é um caso que a gente só desconfia, só tem motivo para desconfiar que ela manteve relação com esse Kohen, e não tem motivo para desconfiar que ela manteve relação com outro, com outros homens, trichalemema de tehu, simples que ela vai poder comer da trumá, que certamente esse filho é desse Kohen. Ela lá, o que a Mishnah veio inovar para a gente? De daima na minei, que a gente sabe que ela manteve uma relação com esse Kohen, mas a gente também tem motivo para desconfiar que ela manteve relações com outros homens. E mesmo assim a Mishnah fala que já que a gente sabe que tem motivo para desconfiar que foi desse Kohen, a gente pode deduzir que esse filho é filho desse Kohen. Então, uma ata. Do mesmo jeito que lá, Deleha Isura, lá Isura, que qualquer homem que ela teve relações é proibido para ela, mesmo assim, Badreidi Deixadinamei, a gente pode deduzir que esse filho é filho desse Kohen. No nosso caso, que qualquer outro homem é proibido para ela manter relações. E com esse noivo é permitido entre aspas, ou seja, não é uma proibição que tem como castigo o careto, o filho não vai ser um mamzer. Então, louco, que não muito mais que a gente vai pensar, vai deduzir que esse filho é desse homem que é permitido para ela. Amalei Abaye, disse para ele, Abaye, não, você não tem nenhuma prova da Mishnah. Leolamei Malecha, a verdade, eu vou te falar, a verdade é, Kolecha de daima me alma, Avalgav de daima minei, Amalava Vlad Mamzer. Mesmo se ela se tem motivo para desconfiar que ela manteve relações com outras pessoas, mesmo que tenha motivo para desconfiar também que ela manteve relações com esse noivo, a gente falou, Rav, que esse filho certamente é dos outros homens. O Matnitin, a nossa Mishnah está se tratando, Bedeloi Madama Klau, que não tem nenhum motivo para desconfiar, a gente só sabe que ela não teve relações com esse Kohen, a gente não teve nenhum rumor na cidade, não teve nenhum motivo, nenhuma más línguas que disse que essa mulher mantém relações com pessoas proibidas. A gente só viu que ela manteve uma relação com esse Kohen. Então, nesse caso, certamente o filho é do Kohen. Mas se a gente sabe que tem rumores na cidade que dizem que ela mantém relações com homens e dizem que ela mantém relações com esse Kohen, fala bai, a gente não vai deduzir que o filho é do Kohen, sim, pode ser que o filho é de outros homens. Fala Mishnah, fala Gemara. Na Mishnah estava escrito que a Evet Poser Mishum Bia, um Evet que manteve relações com uma filha de um Kohen, ele causa ela não mais poder comer da truma. Maitama, da onde a gente sabe isso? Amakai, Shaviladea, Tie. A gente aprende que a filha e os filhos de um escravo pertencem à escrava, ou seja, um judeu que foi vendido como escravo. E ele casou com uma escrava não judia. Os filhos são considerados filhos dela e não dele. Então, já que um Evet não é considerado filho do judeu e sim filho do escravo, então esse Evet não é filho da avó dele. Então, se a Mishnah nos disse que se uma mulher, uma filha de um Israel que casou com um Kohen, e esse Kohen acabou morrendo, e ela precisa ter um filho com esse Kohen para continuar comendo da trumá, o Evet, que é neto dela, não vai ser considerado um filho que ela tem com o Kohen. Porque esse escravo não é considerado filho do Kohen, sim filho da escrava, que é a mãe dele. Fala, Gmará. Mamzer poser o machi. Um filho que é mamzer, um filho que vem num casamento proibido, que de nível que o castigo é karet, mesmo assim ele causa a mãe não comer da trumá, como causa a mãe sim comer da trumá. Se é uma filha de um Kohen que casou com um Israel, e ela teve um filho com esse Israel, mesmo que o marido dela morreu, caso esse filho, esse neto, é um mamzer, ela não vai poder voltar a comer da trumá do pai dela. Se ela é uma filha de um Israel que casou com um Kohen, que ela pode comer da trumá, se ela teve um neto mamzer, ela vai poder continuar comendo da trumá, porque esse mamzer, ele pode causar a avó dele comer da trumá. Fala, Gmará, de onde a gente aprende isso? Tanu Rabanan estudando uma braita. Vezera em lá, se ela não teve filhos, aí ela não vai poder continuar comendo a trumá, ou ela sim vai poder voltar para a casa do pai dela. Fala Gmará, em li ela zera. A gente só sabe se ela teve filhos com o Coen ou com o Israel. Zera zara minai. Então, onde que a gente sabe se ela teve netos? Neto também causa ela não poder comer ou sim poder comer. Tamud lomar, vezera em lá mikoma conta. Escrito que ela não teve filhos de qualquer forma. De qualquer forma, inclui netos. Em li ela zera kasher. Eu só sei que se ela teve filhos ksheirim, ela vai poder comer ou não comer. Zera passou minai. Então, onde a gente sabe que um filho não kasher, um mamzer, também causa ela poder comer ou não poder comer. Tamud lomar, escrito no pasuk. Vezera em lá, aiena lá. Precure, precure se ela tem um filho. Então, precurando, ela tem um filho, esse mamzer. Então, a gente vê no passou que isso é considerado filho. Pergunta Gmará, vê a ficta lezera zará. A gente já aprendeu desse passuk para aprender que netos também é considerado filhos. Fala Gmará, zera zará loitzirka. Netos não precisa de passuk. Não precisa de um passuk para ensinar que netos causam ela comer ou não comer. Por quê? A gente sabe uma regra que bnei banim aleihem kebanim. Netos são considerados como filhos. Quando a Torá fala que ela não tem filhos, a Torá está se referindo certamente a netos também. Então, que itzir krai, então para que a gente precisa do pasuk? Lezera pasuk, para ensinar que mesmo um mamzer causa ela comer ou não comer. Fala Gmará, amar lei Reish Lakish le Rabi Yochan. Disse Reish Lakish para Rabi Yochan. Queman, que Rabi Akiva, damar, yesh mamzer, michiu, veilavi? De acordo com quem a nossa Mishnah vai? Será que vai de acordo com a opinião de Rabi Akiva que estudamos anteriormente? Que ele sustenta que mesmo uma pessoa que é proibido casar com ela, que a proibição é de nível de lotacé, também causa que os filhos são mamzerim. E aí na Mishnah está escrito que se essa mulher, uma Kohenet, casar com um escravo ou com um não-judeu, que a proibição não é uma proibição de que tem como castigo o karet, se uma proibição de lotacé. E mesmo assim, descrito na Mishnah, que o filho é um mamzé. Então a gente vê que a Mishnah está indo de acordo com o Rabi Akiva. Sim, perguntou Rabi Yochanan para Reish Lakish. Reish Lakish para Rabi Yochanan. Respondeu Rabi Yochanan, não. Filho tem a Rabanan, mesmo se a Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rabanan, veoved kochavim veved moito. No caso do escravo, no caso de não judeu, mesmo que a proibição é só de nível de lotacé, Chachamim concordam que o filho é um mamzer. Por quê? Riata Ravdimi, ama Rabitzchak bar Ravdimi Mishum Rabbeinu, que quando Ravdimi veio, ele falou no nome de Ravitzchak, o filho de Ravdimi, no nome do nosso mestre, Oved Kochavim Veved Abba Bat Israel Avrad Mamzer. Um não judeu e um escravo que casou com uma judia, o filho é um mamzer. Então mesmo que a proibição, mas só uma proibição de nível de lotacé, o filho é um mamzer. Fala Gmará, a gente está na Mishnah, Kohen Gadol Pamim Shaposel. Tem vezes que uma mulher, uma filha de um Kohen, que casou com Israel, que ela não pode comer da trumá, e quando o marido dela morre, ela volta a comer da trumá do pai dela, pode ter um caso que ela tem um neto, um Kohen Gadol, que vai causar ela não poder comer da trumá. Agora Gmará fala uma pequena expressão sobre isso. Tanu Rabanan, estudamos na Braita. Areini Kaparat ben biti kuza shema'achileini bitruma. Eu vou perdoar, ou seja, no mérito do meu neto, o filho da minha filha, kuza. Kuza é um pequeno utensílio. Por que ele é chamado de pequeno utensílio? Porque ele é um mamzer. Mesmo que o neto dela é um mamzer, mas eu gosto desse meu neto. Por quê? Porque esse meu neto está causando a comida truma. Por exemplo, caso ela era uma filha de um Israel que casou com um Cohen, e o marido dela morreu, e o filho dela morreu, o neto que é o mamzer, está causando ela poder comer da trumá. Então ela gosta desse neto. Ve'en kaparat, eu não só não vou pegar em perdão, ou seja, eu não gosto do ben biti kada, do meu neto, o grande utensílio, quem é o Cohen Gadol, que caso que se ela for uma filha de um Cohen que casou com um Israel, e ele acabou morrendo, e o filho morreu, que ela poderia voltar a comer da trumá do pai dela, já que ela tem um neto Kohen Gadol, ele causa ela não poder comer da trumá. Então eu não vou ser o perdão, ou seja, eu não gosto tanto desse meu neto Kohen Gadol, que ele causa eu não poder comer da truma. Adranalach Almaná. Com isso a gente termina o sétimo Perek de Yamamot. Fiquem com a gente para o próximo DAF, que a gente vai começar um novo Perek com muito mais assuntos.